Olá, muito bom dia. Você ligado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, no ar a nossa programação e a gente já começa com o acompanhamento de safras, trazendo informações do estado de Mato Grosso. Hoje, a gente vai conversar com o seu José Guarino Fernandes, que é diretor da ProSoja Mato Grosso, e vai trazer mais informações para a gente, principalmente sobre a região de Sapezal. Seu Guarino, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, cara. Bom dia, nossos amigos produtores rurais desse grande Brasil, né? Um bom dia a todos e estamos aí à disposição para maiores informações. Apesar do nosso estado ter um vazio sanitário, logicamente tem alguns produtores já em campo.
A gente vê que estamos começando mais uma safra, né, seu Guarino? A safra 2018-19 já está autorizada no estado e os trabalhos de plantio como começam aí na região?
Então, nós tivemos um índice de pluviométrico no final de semana, né, na sexta-feira e sábado, mas muito localizado, né? Então, não são todos os produtores que vão começar o plantio a partir de hoje. Que começaram a partir de ontem, né, já estava autorizado. Mas mais tradicional os produtores de algodoeiro, né? Logicamente, a janela de plantio para a segunda safra do algodão é mais apertada, então automaticamente ele aperta o plantio e arrisca um pouquinho mais o plantio do que todo produtor normal de soja e milho de segunda safra.
Seu Guarino, o senhor fala, né, dessa questão de que poucos devem começar o plantio agora. Como é que estão as reservas hídricas do solo aí na região? O clima nos últimos tempos, a gente sabe, né, o centro-sul do Brasil tem sofrido com um tempo bastante seco. Como é que estão as reservas hídricas para a gente começar essa nova safra?
Então, é muito, muito baixo ali, né? Regiões que, na minha região mesmo, choveu só 7 milímetros e meio, semana passada, na quinta-feira. Então, inviabiliza o plantio de qualquer cultura, né? Mas
Certo.
teve regiões que foram mais privilegiadas, que estão chovendo um pouco mais, e o produtor já está indo para o campo fazer a semeadura.
Tá. E como é que está o planejamento? Ele vai, por conta dessa situação climática, seu Guarino, o produtor vai ter que escalonar um pouco mais o plantio nessa temporada, talvez?
Não, com certeza, né? Escalonar em termos de variedade, né? Já sempre o produtor já está se precavendo em termos de variedade, de tipo médio, precoce, né? Para sair daquela aperto na hora da colheita também. Não adianta só o produtor pensar aí no plantio e depois na colheita chegar tudo junto e não ter disponibilidade ou ter um excesso de chuva na colheita e perder a sua produção na hora da colheita.
Tá. Seu Guarino, como é que ficou o investimento do produtor da região de Sapezal? Como é que ele se planejou em termos principalmente de custo de produção para essa nova temporada?
Olha, cara, teoricamente, a nossa região é uma região mais consolidada e os investimentos são áreas antigas, né, de 30, 35 anos de cultivo, então são áreas tradicionais de alta fertilidade. E o produtor, com certeza, mantém a seu nível de tecnologia para ter uma boa rentabilidade.
Certo. E, seu Guarino, como é que está a questão da comercialização diante desse cenário, de início de trabalhos de campo, né? Como é que o produtor está fazendo as suas vendas antecipadas ou como é que ele está se planejando? Porque a gente vê diversos fatores voláteis aí para a formação do preço, nesse momento, né? O câmbio principalmente. Como é que o senhor tem visto a questão da comercialização antecipada para essa nova safra?
Ah, com certeza, teve negócio sim, antecipadamente, lá em maio, junho, né, onde foi o pico de oferta, e depois aí o soja começou a declinar, e o dólar subiu bastante, a relação real-dólar diminuiu muito, né? Então o produtor aí deu uma segurada, mas eu acredito que deva retomar negócios mais breve possível, porque normalmente a nossa região é uma região que se comercializa bastante antecipado. Esse ano não está na mesma linha que eu tenho informação. Mas a tendência é que seja feita as vendas antecipadas para garantir o custo da produção.
A gente, além de tudo, tem a questão ainda dos fretes e do tabelamento, né, seu Guarino? Isso também deixou a comercialização antecipada um pouco mais lenta esse ano?
Ah, não, com certeza, né, cara? Isso aí foi o que realmente impactou nos grandes negócios, nos negócios que teve, foi a questão do crédito, e está sendo até hoje, né? Enquanto não se resolveu, enquanto as nossas logísticas forem tão ruins para a nossa região, o frete, isso vai realmente impactar no lucro de produção, com certeza.
Certo. E, seu Guarino, como é que fica essa questão para outras culturas e principalmente para a soja disponível? Ainda há soja disponível na região para ser comercializada? E essa comercialização de outras culturas também ainda segue um pouco mais lenta nesse momento, um pouco mais travada?
Ah, com certeza, né? O valor, como tem um valor agregado, o frete não representa tanto, né? Mas
Sim.
você entra aí numa questão de milho, né? E isso a questão do frete tem que maior mais impactou na redução e segurar o preço do milho mais.
Certo. Seu Guarino, a gente tem uma média de preços para soja e milho na região que a gente tem para começar essa semana?
Olha, tem em torno aí de 75, R$ 70 um saco, né? Nós tínhamos um mercado, Carla, que era o mercado de soja convencional.
Tá.
Mas no último ano nós tivemos aí um diferencial de preço antecipado, mas na hora da boca da safra, às vezes, tem muito produtor que fica comercializando soja convencional como transgênico. Porque não teve aquele plus na hora da comercialização. Ele não tinha fixado toda a sua produção, né?
Tá.
Então, aí na hora da produção, ele não tinha aquele custo. Então, o produtor também acabou optando esse ano um pouco mais de soja transgênica do que a convencional.
Seu Guarino, só voltando um pouquinho na questão de cruzar nessa questão da comercialização, do planejamento da comercialização com a questão climática, o senhor acha que talvez essa incerteza, essas chuvas que ainda são um pouco mais pontuais, a gente não sabe como vai ser o cenário climático aí para os próximos dias. Isso também deixa o produtor um pouco mais reticente na hora de fechar algumas vendas?
Ah, não, mas com certeza, né? Os contratos futuros têm o prazo de entrega. Então, você faz um contrato para entregar X toneladas de soja no janeiro, se você não conseguir plantar agora em setembro, você não tem condições de entregar em janeiro. Então, não tem como realmente ficar travado esses contratos futuros.
O senhor se preocupa com um atraso, um eventual atraso do plantio, seu Guarino?
Olha, na nossa região, tradicionalmente, começar a partir do dia 25 ou início de outubro, né? Só os grandes grupos aí que trabalham com a produção de algodão, que talvez antecipem um pouco mais. E alguns outros que arriscam um pouco mais. Mas, tradicionalmente, antes do dia 20, 25 de setembro, são poucos que estão perdidos.
Tá certo. Seu Guarino, eu agradeço muito pela sua companhia conosco aqui nessa segunda-feira, pela sua participação. Volte sempre para que a gente possa manter os produtores sempre bem informados por aqui.
Ok, então, cara. Um bom dia a todos. Um grande dia, né, aos produtores que estão iniciando o plantio hoje, dia 17 de setembro ainda, mas de fundamental importância o produtor estar bem alinhado com o setor produtivo e com a perspectiva de ter uma boa umidade do solo, logicamente, ter uma boa colheita. Um bom dia a todos os agricultores do Brasil.
Bom dia, boa semana para o senhor também. Bom trabalho, seu Guarino. Até mais. Obrigada. Bom, informações, portanto, direto de Sapezal, no estado de Mato Grosso, onde as chuvas ainda se mostram bastante pontuais, com volumes ainda um pouco mais baixos, como já era previsto, né, pela meteorologia, que essas chuvas, principalmente no centro-oeste, elas iam chegar um pouquinho mais tarde esse ano. Então, a gente tem essa situação impactando no início do plantio, mas ainda de forma bastante tímida. Hoje é dia 17, o vazio para Mato Grosso terminou no último dia 15. Então, todo esse cenário, começando agora para a safra 2018-19, alguns poucos produtores devem começar a plantar nesses próximos dias, segundo o seu José Guarino, justamente por conta dessas chuvas ainda isoladas, ainda pontuais. A diferença fica para os produtores de algodão, que devem antecipar um pouco mais os seus trabalhos de campo, porque a janela de plantio é um pouco mais ajustada, um pouco mais apertada. Então, os algodoeiros devem começar a plantar já aí nos próximos dias. Preço médio R$ 75 por saca na região, mas as vendas, principalmente as vendas da safra nova, ainda travadas por conta de incertezas que rondam esse mercado. A gente tem falado sobre isso diariamente aqui no Notícias Agrícolas. Câmbio, principalmente, o clima traz essa incerteza, a logística, o tabelamento dos fretes ajuda a pesar ainda mais sobre isso. Então, numa região onde tradicionalmente as vendas antecipadas elas têm um ritmo bastante interessante, esse ano tem um ritmo um pouco mais lento. Isso vale para as outras culturas também. Essas incertezas que rondam aí os negócios, elas acabam pesando não só para a soja, mas elas se estendem, portanto, para outras culturas. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a gente vai para Patrocínio em Minas Gerais falar de café e uma chuva de granizo que teve por lá. Um instante só, a gente volta já.